E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo.
Deixa eu editar essa parte.
Alana, a druida.
É Hunter o quê?
Bill, o monge.
Tacap na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, velho.
Sarsara, a cavaleira.
Com a espada em punho e pela honra do grupo.
Nerdmaster, o clérigo.
Ai, meu santo cara. Opa, pera.
Orion, o paladino.
Meu escudo é a prova de spoilers.
E Leônidas, o ladino.
Cuidado com o ataque furtivo.
E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Vocês lembram aqueles jogos pós-apocalípticos? É apocalíptico que fala? Eu falei errado?
Sim, senhora, apocalíptico.
Rafa, bota parabéns pra mim, eu acertei falar a palavra apocalíptico.
Acertar uma palavra mais difícil é tão difícil assim, cara?
Ah, pra mim é, cara. Pra mim muitas palavras são bem difíceis. Eu tô puxando essa pauta, gente, porque... Teoricamente, no dia que estamos fazendo essa gravação, é dia 23 de setembro, onde o mundo era pra ter acabado ou acabou, né?
Ou acabou e a gente não sabe, né?
É. Pode ser também. Tipo Lost, né, cara? Que merda que seria?
Se vocês estão ouvindo esse podcast, com certeza ele não acabou, porque eu não vou conseguir editar tão rápido.
Se vocês... pois é, né? Então. Se vocês estão conseguindo ouvir esse podcast, parabéns, vocês são a resistência.
Parabéns.
Isso, porra.
Isso, exatamente, exatamente. Baseado nisso, eu pensei em quê? Falarmos de jogos que se passam no fim do mundo, no fim dos tempos, e cada um citar um jogo legal, ou mais de um jogo.
Vamos falar logo do melhor, né, que é o Fallout.
Aqui, pelo amor de Deus, você tá...
Cara, Fallout é um deles. Tem alguns muito bons também que...
Stalkers.
Não, eu prefiro The Last of Us. Eu acho bem mais foda, cara.
Que não
foda.
Joguei.
Vocês viram pelo YouTube, né?
A história é boa, mas assim, em ambiente, assim, do universo, não foi, não, a gente não foi muito bem apresentado. É aquele, o do vírus, mas, bom, o segundo jogo
é pequeno. É o universo pós-apocalíptico, que é crível, né? Porque você não tem grandes alterações, assim, no planeta, né? Você... Teve um tempo que se passou, mas não foi o suficiente para...
É uma crise grande, mas verossímil, né?
Isso, exatamente. Eu acho até um ótimo exemplo.
É uma parada que até possível de acontecer se certos tipos de fungo, até aqueles que infectam formigas, que transformam ela aquelas formigas zumbi, eles conseguissem evoluir de uma certa forma que conseguisse ferrar os mamíferos, né, em geral. Porque se ferrou o mamífero, ferra o humano também. Essa é a parada. Qualquer Sim. mamífero que se ferrar, a gente vai junto, porque a gente tá no esquema. É, só uma barata, né, no fim do mundo. Mas outro jogo também desse pós-apocalíptico que eu acho muito legal, cara, e que eu me amarro muito mesmo, de paixão, é amor e paixão, né, eu posso dizer, que é os jogos da franquia do The Walking Dead, da Telltales.
É que daí o fim do mundo é mais social do que outra coisa, né, porque tá tudo lá ainda, tem as tecnologias, apesar de não estarem sendo mexidas por crise humana, né? É porque dá pra meio que dá pra dividir esse tipo de fim do mundo em crises humanas e crises desastres naturais e crises causadas por humanos, tipo o Fallout. Um fim do mundo causado por um vírus é diferente de um fim do mundo causado por uma bomba, que é diferente de um fim do mundo causado por filhos da puta.
O que o mais certo de acontecer é o fim do mundo causado por filhos da puta que vão jogar bombas, né? Que tá caminhando pra isso, gente. Olha só, eu vou fazer uma previsão. Dou mais 3 ou 2 anos pra isso tudo ir pro caralho acabar. Daqui a pouco vai todo mundo embora.
Donald Trump tá falando que quer aniquilar a Coreia do Norte. Daqui a pouco tá aí chuva de bomba.
É, mas olha só, um outro jogo dessa pegada de fim do mundo, que também é interessante, que não citamos aqui, que também teve seu fim, né, que a gente descobriu através de filmes, baseado em guerras e bombas atômicas por humanos filhas da puta, é o jogo do Mad Max, né, cara? Que é aquele universo pós-apocalíptico. Sim. Que é o padrão pós-apocalíptico Mad Max.
É que é legal de se viver, né? Tu fica andando de carro todo dia, fica matando, comendo larva do corpo dos mortos.
Tinha um jogo que, né, mais ou menos nessa prerrogativa Mad Max, que é um MMO antiguinho, tá de graça até agora, que chama Fallen Earth.
Já baixei, muito legal.
Eu joguei sozinho bastante também, só parei de jogar por causa disso, mas o crafting dele era muito massa, porque tu podia fazer veículos, por exemplo.
Eu não cheguei nessa parte, só fiquei ali na área do começo, depois que saí do...
Eu consegui fazer, além dos bugs, né, dos carrinhos, consegui fazer aquele carro maior lá pra estourar a porra toda.
Até tinha que criar clã, hein.
Nossa senhora, também. Ah, tem um outro jogo também desses que eu gostava pra caraca, cara. Assim, ele é meio bugado, a dinâmica de escalar é meio ruim e tal, Mas é o I'm Alive, né, que você pronuncia?
I Am Alive é legal.
I Am Alive é maneiro pra caraca, cara. Eu lembro, eu joguei pouco, não cheguei a zerar, mas eu tinha de PC. Era um dos poucos jogos que rodava no meu PC.
Na pegada que a gente tava falando de Fallout, o Brian Fargo, né, que é um dos criadores do Fallout 1 e 2 e voltou pra indústria aí com vários RPG massa pra caralho, tipo o Wasteland. Então, o Wasteland, o primeiro foi dele também, que também é, ele é um precursor do Fallout 1 e do 2 ainda. Tu joga ele com Desert Rangers, né, com Rangers do Deserto. O jogo era tão grande pra época, que ele é antiquíssimo, ele era tão grande pra época que os textos do jogo e algumas coisas de comando e tal não tinham no dentro do jogo. Tu tinha que, como se fosse compilado, tu tinha que fazer os comandos com o livro de RPG do jogo que vinha junto. Era o modo deles trabalharem anti-pirataria, né?
Isso é interessante, cara.
Aí o Wasteland 2 saiu faz um tempinho agora, que entrou pro Kickstarter, e ele já tá fazendo 3. Eu comprei, cara, eu tive que comprar a edição de colecionador porque era muito encarnado no primeiro. Eu jogava quando era pequeno. Foi assim que eu comecei a aprender inglês, na real. E o Wasteland 2, eu tenho a Collector's Edition. Fui puta desse jogo também, comprei a Collector's Edition do 3. Só que não tá no Kickstarter, tá em outro site de crowdfunding.
Qual que é?
FIG. É Wasteland 3 o nome do jogo.
Ah, depois vou dar uma procurada depois.
O Brian Fargo é o cara que criou os meus RPGs favoritos de PC. O cara, o bicho é foda. Bicho é um monstro.
Eu tô jogando, atualmente, tô jogando Fallout 4. E vou te falar, sim, cara. O jogo é legal, tá? É legal. Apesar dos bugs e tal, e o gráfico ser meio ultrapassado por
Bethesda, Bethesda,
né? Apesar de ser Bethesda, o jogo é legal, sim, mas não me pegou, cara. Eu não sou o tipo de público que atinge Fallout.
Isso concorda comigo que eu vou falar. Tanto o Fallout 3 quanto o 4, eles não têm a mesma pegada de deserto que Fallout 1, 2 e o New Vegas tem. Porque o Wasteland de Washington não tinha nada de deserto, porque a moral pra mim, a graça do jogo mesmo é... é a porra toda passar no deserto lá e ser fudido.
Então,
O 4 ele passa em New England, né? Em Boston, né? Também não tem aquela pegada de Western, que é meio que vamos dizer, um faroeste apocalíptico, que é a porra toda que pra mim o Fallout é.
Quando eu joguei Fallout 4, eu instalei mods e fica tudo ser verde, ser reflorestado. E fica muito bonito visualmente. Dá uma outra pegada.
Mas é uma coisa de geral jogar na Bethesda, né? Tanto Fallout quanto Skyrim, né, cara? Que pra você
melhorar o jogo. Skyrim, eu tenho. Quando caralho, eu joguei Skyrim, tinha um pouco de Skyrim nos meus mods.
Então.
Elder Scrolls é minha franquia favorita de RPG gringo, de RPG ocidental.
Outro desses jogos também que se passam de fim de mundo, que eu vi, eu não joguei, mas eu vi muito dos meus amigos jogando. Eu joguei só um pouquinho na casa de algum amigo meu, eu não tenho pra jogar, não. Que é o Metro 233, né? Eu acho interessante. Eu
porra,
acho
toda porra.
É legal, Metro, é legal. Ele é bem massa velha, né? Aquela que tiro pra cima e dedo do cu, né?
Porque se não, passa não, na não, Rússia, não... né, cara?
É o clássico dedo do cu que estaria, né?
É, que tal, cara? Eu não espero outra coisa dos russos, cara. É isso que eu espero.
Tô bem curioso pro novo.
Eu também, cara.
Porra, aqui, eu também. Caraca, dei um aqui.
Mas na hora que o Bill citou o Exterminador do Futuro, eu lembrei do jogo do Exterminador do Futuro 3.
Salvation.
Porque apesar do filme Exterminador do Futuro 3 não ser bom, eu lembro bastante do jogo de PS2, que eu ia na casa de um amigo meu e a gente jogava. E aí o jogo era o Exterminador, o T-800 sendo reprogramado, e ele passando pelo meio do dia de julgamento, né, no meio do futuro pós-apocalíptico, né, pra poder chegar até o John Connor, pra poder ser levado pro passado. Então é um jogo que é um prólogo do filme, né? E acaba sendo até bem melhor, né? É bem divertido o jogo.
Legal. Cara, eu gostava muito do Mega Drive, do Terminator no Mega Drive. Era muito bom.
O do... que era...
Só
que
jogava com o Kyle Reese.
O do Kyle Reese. Era tipo... Contra, né? Não sei se era contra ou assim, Metal Slug.
Era plataforma assim. Era muito bem feito pra época.
Era bem parecido com Metal Slug, era legal.
Eu ia falar de um da safra nova, entre aspas, dos jogos indie de apocalipse, que chama New Scavenger. Ele é por turnos, né? Ele é mais text-based, ele tem gráficos e tu tem um mapa, tu tem um grid, né? Um grid de hexágonos e tal. E tu vai andando pelo mapa assim nessa. Cada grid, vamos dizer, é um lote de terra, mais ou menos assim, por assim dizer. E tu acorda num mundo pós-apocalíptico. Eu não sei direito a história porque eu não avancei muito. É muito difícil esse jogo. Muito difícil. Ele é filho da puta de difícil.
Dark Souls pode ser criado pós-apocalíptico?
Dark Souls? Não sei.
Porque o mundo tá destruído, né?
Mas não é, né, cara? Acho que não é, sim, não, mas...
pós-apocalíptico. mágico, né?
Não, Dark Souls é fantasia medieval, é diferente.
As últimas coisas que eu vou fazer nesse dia de fim do mundo é gritar: eu não sou Hunters! Eu sou um Koala, o Hunter! E voltamos para mais uma caçada, talvez a última caçada, né? Sinto muito bem, a última coisa que. O último cast que você vai gravar vai ser o Hunter Cast. Caraca, cara, que fim de carreira. O cara tá aí gravando Cidade Game, altos podcast de foda, vai morrer aqui, ó, nessa bosta. Enfim. É fim de carreira, é o fundo do poço. E já apresentei, né? Estamos aqui com o nosso queridíssimo monge, que voltando para o nosso lado, com o seu Mega Drive na mão. Eu nem sei se ele gosta de Mega Drive, cara. Eu tô falando Mega Drive.
Cara, Mega Drive foi um dos primeiros videogames que eu tive, então.
Olha aí, então tudo bem.
Tá bem guardadinho.
Ah, que legal. Ô, Bill.
Olá. Não, eu posso fazer testão, né? Vai acabar o mundo, porra.
Ah, não pode. Você até pode, mas você vai parar na metade, né, cara? Talvez.
Na metade. Se muito, né?
Sim, muito. E também, voltando para o nosso lado, nosso queridíssimo Orion com o seu Super Nintendo na mão, né, Orion?
Eu tô rodando no Super Nintendo, vou usar ele como uma Morningstar.
Você comprou, Mario? Você vai comprar o Super Nintendo novo agora que lançou pro
emulador de R$1.000?
É.
Não. Porra, compra um Raspberry Pi e faz, porra. Deixa eu ser invadido, né? Ah, porra, R$1.000 faço tanta coisa melhor.
Mas e o prazer de ter o console da Nintendo, cara, na sua casa?
Prazer. Eu já guardei dinheiro pra viajar pra porra do Canadá e comprar o Switch pra isso. Não preciso do Super Nintendo aqui, cara.
Coisa velha, emulador tá pra isso, porra, a internet.
Não, como membro da Cidade Gamer eu não posso encorajar a pirataria.
Ah, eu tenho código
também, que é tudo original. Aqui a gente compra tudo original.
Bill, eu vou te enviar uma grana, você me traz um Switch, cara. Depois você me fala quanto que é, você me passa a informação direitinho, você me traz e me envia quando chegar aqui. Também com a gente, nosso querido editor, nosso bardo tocando músicas de jogos no seu alaúde, nós temos o nosso queridíssimo Rafa.
Ainda me recuperando do cast de bebedeira.
Olha aí, que prazer, que legal.
Tá com bebã.
Nossa. Enfim, gente. E aí, Bill, o que nós vamos caçar hoje?
Cara, joguinhos mortos?
Não, Bill. O Bill não tá na pegada ainda. Fala aí, Bill, o tema aí.
Joguinhos pós-apocalípticos?
Não consegue, né?
Olha aí, caraca, cara. O Bill realmente esqueceu o tema. Não, né, Bill?
Pô, grande. Tá falando de jogo pós-apocalíptico até agora. Pra mim, vocês tinham mudado.
Não, essa era a intro.
Perquias de jogos, gente.
Ah, obrigado.
Coisa de velho, é a mesma coisa.
Ele bugou. Enfim, peguem suas manetes e preparem suas jogadas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Ou não, porque o mundo vai acabar a qualquer momento. Vai.
Tomara.
Sobe a música aí, rapaz. Bom, voltamos para uma caçada, falamos sobre franquias de jogos. Eu quero, antes de todo mundo aqui citar a franquia favorita, que eu imagino que vai todo mundo falar da pegada mais antiga, né? Eu espero que ninguém cita coisa muito nova. Eu não sei, alguém vai citar coisa muito nova? Tipo, franquia bem nova, recente?
Ah, muito nova não, porque o meu último console, cara, foi um PS3 e eu nem tô mais com ele, então acho que eu não tô muito atualizado.
Ah, tá bom, eu também tive o meu último console antes do PC, foi o PS3, então agora eu tô tendo que rejogar tudo que eu perdi pelo PC. Eu quero falar sobre uma grande franquia, cara. Eu acho que, talvez, mesmo não sendo a favorita de ninguém aqui, todo mundo tem que concordar que é a maior franquia do videogame desde...
Super Mario.
Exatamente, Super Mario.
Nossa, já cortou, já, na verdade.
É padrão.
É a mais conhecida, né?
É o que a gente chamaria numa discussão acadêmica de non-issue. É um fato consumado, já. Não tem como dizer que não é.
É que é até um exemplo perfeito também. Não é o único, né? Mas um exemplo perfeito de que conseguiu se transpor do 2D pro 3D.
Ah, mas aí é mérito da Nintendo, né?
Ah, com certeza, mérito da Nintendo. Você, vamos pegar esse último Mario agora que tá pra sair. Ele tá lindo, cara. A jogabilidade parece estar perfeita, velho. Pô, o Odyssey, é exatamente.
Super Mario é 4.2.0, né?
Mas, gente, falando de Super Mario, qual que foi o primeiro Mario que vocês lembram de ter jogado, assim? Não pode não ser o primeiro, vocês podem não lembrar.
Cara, na verdade, o primeiro que eu joguei em casa foi um que tinha pro PC. Que era aquele clássico que tinha só aquelas telinhas que tu ficava atravessando infinitamente em loop.
Cara, eu sei qual que é esse, pô. Esse é muito... Eu gostava desse jogo pra caraca, cara. Não foi o primeiro Mario que eu joguei, mas eu gostava desse jogo, eu gostava muito desse jogo. Você lembra, Mario, qual que foi o primeiro Mario que você jogou, assim?
Ah, então, Mario,
Mario.
Vem, então, Mario, você lembra do primeiro Mario que você jogou? Eu acho que foi ou o Super Mario World ou o Mario 3, mas agora eu não sei qual. Acho que provavelmente o World foi o primeiro que eu botei as mãos.
E você, Rafa, você lembra, cara? Você lembra de cabeça, assim?
Então, cara, eu lembro bastante dos meus irmãos, na verdade, jogando o Super Mario World. Depois eu tive um Nintendo 64, então eu lembro muito mais de eu jogando o Super Mario 64, que aí me marcou.
O que entrava em quadros e tudo mais, né?
Esse eu joguei bastante também, cara, mas memórias assim, né, de tatu velho, então...
Eu joguei bastante no console, e depois, durante muito tempo, eu joguei bastante em emulador. Inclusive até ano passado eu cheguei a finalizar ele. Eu nunca cheguei a fazer a 132 estrelas, acho
não
que
consegui, assim. Não conseguiu abraçar o Yoshi lá?
Não consegui. Mas eu cheguei a cerca de 99, algo assim. Mas foi o jogo que mais me marcou, assim, apesar de a memória mais antiga ser o do Super Mario World.
O primeiro Mario que eu joguei foi o Super Mario World, até porque ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida. O que acontece? Eu não sou tão velho assim.
Gamer casual.
Cala tua boca, cara. Eu não sou gamer casual, cara. O primeiro videogame que eu tive, que eu lembro de... Eu lembro até hoje, meu pai trouxe pra mim numa mala de viagem que ele voltou do trabalho, que foi muito legal. Eu era pequeno, eu deveria ter os meus 5 anos de idade, vai, 4, 5 anos. Eu era bem pequeno. Que foi o Super Nintendo, cara. E junto veio uma fita que ela possuía 8 jogos clássicos de Super Nintendo. Não sei se eram clássicos, né? Mas eram bem interessantes. Entre eles era o Super Mario. Eu lembro que até hoje, porque o Super Mario era o terceiro jogo da fita. Tinha Tom Jerry, tinha... Super... Como é que é? FIFA Super Soccer Remax, aquele...
International Superstar Soccer. Da Konami.
Isso, exatamente. Jogos muito bons. Um jogo muito bom mesmo. E o Super Mario, cara... Ele, apesar de não ser o jogo da fita favorito, foi um dos jogos que eu mais joguei. Eu gostava muito de jogar com o Mario. Eu gostava mais de jogar com o Luigi. Eu não sei porquê. Eu sempre gostei mais de jogar com o Luigi. Mas se eu for pegar um jogo da franquia Mario em geral que eu mais gostei, acho que não escolheria ele, que eu joguei um tempo depois, foi até pro emulador, que foi o Yoshi, Super Yoshi's Island. Aquele é muito bonito, cara. Muito, muito bonito. Eu achei o jogo muito mais legal que o Super Mario 3.
É, o Super Mario World 2, né, Yoshi Island.
Cara, eu achava muito maneiro, cara. Toda essa dinâmica de jogar o ovo, andar com o Mario. Ficava puto quando o bebê Mario começava a chorar. Mario, você, Rafa, você consegue colocar da edição aí o bebê Mario chorando?
Cara, você vai fazer relembrar.
Eu acho que vai o Mario chorando.
Vou, porque você é o editor. Bota aí. Caraca, cara. Mas eu achava um inferno. Qual que era o jogo do Mario, assim, gente, da franquia Mario, que vocês mais gostavam mesmo? Tipo, não o primeiro que vocês jogaram, mas o que vocês mais gostavam de jogar. Vocês lembram, assim?
Cara, eu gostava muito do 3.
Dr. Mario.
Eu gostava mais era do 64, mas menção honrosa, acho que a Nintendo ela superou depois que fez o Mario Galaxy, né? Que aí é o conceito do Mario 64, mas aí você, utilizando universos, né, e planetas, e você corre entre os planetas, cara, é muito legal. É o planetinha do Sr. Kaiô, né? Eles pegaram o Sr. Kaiô e fizeram no jogo.
Maneiro, cara. Você lembra que tinha um Mario, cara, que era em RPG?
O Paper Mario, né? Tinha o Paper Mario e o Super Mario RPG.
Cara, eu acho que era o Super Mario RPG, Super Mario RPG. Cara, eu achava muito maneiro. Eu nunca cheguei a zerar.
Super Mario RPG é aquele isométrico, né?
Isso, é isso mesmo. Eu achava muito maneiro, cara. Achava jogaço mesmo. Eu lembro que eu baixei ele em português, cara. Eu costumava baixar minhas
luzes. Baixou ou comprou?
Não, quer dizer, eu baixei. É porque eu não tinha português, tive que baixar. Era emulador, né, cara? Baixei, pode me julgar, vai. Mas eu achei ele em português, porque na época que eu jogava... Meu computador nunca foi um computador potente. Agora que eu tenho um computador potente, mas antes eu não tinha. Então eu vivia de jogando jogos antigos e forçando a minha memória, que ela sempre foi muito boa, né? A jogos que não era pra rodar no computador. Por isso que meu computador antigo queimou. Esse foi um dos que eu jogava muito, cara. Ele e Chrono Trigger. Eu baixava minhas runs em português, eu procurava na internet e achava que você acha. Quem quiser procurar aí jogos antigos e tal, que você não baixar mais pra comprar, ou muito difícil, procura aí a run, tá em português, que até poder te ajudar a entender mais a história, né, cara?
Tu pode até achar jogos antigos, mas é tudo uma fortuna.
Ah, é caro pra caraca, cara. Muito, muito, muito caro, cara. Tudo que você vai comprar, assim, mais nostálgico hoje em dia, tá muito, muito caro, tá quase impossível.
Ou tu vai pro Japão e vai naquelas lojas específicas desses games em coisa retrô, que os caras têm aos montes também, que tu vê pilhas de Super Nintendo pilha de Nintendinho, pilha de Mega Drive, da puta que pariu que...
Ah, é, cara?
Pra vender, e não é, pelo que eu vi, não é absurdamente caro. Quer dizer, não é proibitivo pela maioria das pessoas, pelo que eu vi. Isso tem muita... Vocês não sabiam,
tá, né, gente? Você quer evitar a pirataria? Vai pro Japão e...
É,
isso aí. Vai, viaja meio mundo, vai lá pro Japão e compra seus joguinhos sem ser julgado por ninguém. É, mas não, eu só não sei se vai estar em português. Não garanto é isso, né? Se você tá indo lá achando que vai
encontrar... Que português? Em inglês, pelo menos, né?
Não sei, pode não estar.
Deu a saudade, agora eu vou desencavar meu Mega Drive aqui.
Ah, mas... Falando em Mega Drive, cara, que bom que você citou. Eu queria falar de outra franquia clássica dos videogames, que também é muito interessante e muito legal. Pra mim, tá? Eu pode não ser melhor. Eu sei que não é melhor que Mario.
Sonic.
É. Porra, isso, gente, azul, é isso que você quer falar?
Gente, pelo amor de Deus, gente, por que vocês estão me cortando? Que vocês não me deixam concluir frases? É o Sonic, né, cara? Eu tô jogando atualmente Sonic Mania e tá muito foda, cara. Muito, muito foda mesmo. Eu comprei Sonic
tudo. Mania eu peguei no Switch, cara, que jogo lindo, olha.
Nossa, muito foda, né, cara? Puta que pariu. Você tá jogando com Sonic e Tails ou Sonic ou só com o Knuckles?
Eu tô fazendo uma run com cada setup.
Tem mudança? Tem mudança nas fases?
Tem. Não, mudança na dinâmica e mudança nas fases. Assim, olha, você pode gerar a fase de formas diferentes, com personagens diferentes, passar por lugares que...
Tem o Sonic Super Saiyajin?
Ah, cara, eu não sei se tem, porque eu
quando tu pega as esmeraldas do caos, sim.
Já apareceu? Eu não consegui liberar o Sonic Super Saiyajin. Mas vamos lá, gente. O primeiro Sonic que vocês jogaram foi... Todo mundo jogou o Sonic Adventure?
Primeiro Sonic foi o que eu joguei.
Cara, eu jogava muito.
Que eu joguei foi o primeiro Sonic.
Sonic Adventure, aqueles do Dreamcast, isso. O primeiro, o Sonic Adventure 1, de 98, 99,
do Dreamcast. Não, é que é o com o Sonic barrigudinho, não é?
É. É, aquele que você não consegue dar spin dash.
Não foi isso que eu joguei, cara. Foi não,
o Sonic 1 é o de 91.
O que eu joguei era o Sonic de Mega Drive, cara. Era o Sonic clássico. É esse até que o
e
Sonic...
também Manis não dava pra dar spin dash, é.
Não dava pra dar spin dash?
Não, primeiro não.
Ué, gente, spin dash não é quando ele vira aquela circulozinha e sai rodando?
Isso. É, só que o spin dash é tu abaixa e fica apertando o botão de pulo e solta. Daí no primeiro não dá pra fazer isso.
É verdade. Eu tenho no meu... Não, no meu PS3 aqui em casa, eu tenho comprado o jogo do Sonic 1 e o 2, do Sonic Adventure 1 e o Sonic Adventure 2. E o 1 realmente não dava mesmo, não. Agora que eu lembrei. O 2 é o que tem o Tails e tal, é. Realmente. Eu gostava mais do 2, mas tá bom. Cê, de Sonic assim, gente, qual foi o melhor Sonic que você jogou? Porque o Sonic é uma franquia que tem jogo pra caraca, né? Tem 3D, tem pra celular. Curiosamente, tem pra Nintendo, né? Que é meio absurdo, mas tá bom.
Ah, mas já faz tempo, né? Que eles arregaram pra Nintendo.
Arregaram. Porque, teoricamente, o Sonic era pra ser o personagem pra combater o Mario, né, cara? Vamos fazer o personagem descoladinho e tal pra poder superar o Mario, né? Olha aí o que aconteceu, olha o fim que levou. E pior que Sonic tem um monte de... O Sonic é uma franquia legal que tem um monte de jogo merda, né, cara? Isso que eu não entendo, como é que eles erram tanto. Mas acho que é a fome do Mega... Sei lá, cara, eu realmente não sei. Qual que daí? Qual do Sonic vocês mais gostavam de jogar, assim?
Cara, o Sonic Knuckles.
É, o Knuckles com né, com o esqueminha pra jogar... Também os mapas do Sonic 2 ou 3 era muito legal, porque tu sabe que dava pra fazer isso no console mesmo, né? Que eles tinham um encaixe pra isso.
Eu não lembrava. Sério? Tem essa parada?
Tem. Outro que eu gostava muito, que era o Sonic Spinball.
Ah, cara! Eu gostava de jogar esse jogo pra caraca. Agora que eu tô vendo aqui a imagem, eu lembro desse jogo, cara. É bem massa mesmo.
Pô, o jogo da franquia Sonic é muito bom também. É o Shadow the Hedgehog, que ele pega na metralhadora pra cima.
Ah, cara! Esse era o que você andava com o Shadow na cidade e tal, né? Isso. Que dava porrada, usava arma.
Exatamente.
Puta, isso. Cara, não é legal, cara.
Cara, eu cheguei a ver, mas jogar... Uh-uh.
Porra, eu joguei pra caralho isso aí, tinha múltiplos finais.
Não, ó, eu vou te falar aí, Mário. Era um jogo legal pra você jogar na época, mas se você parar pra poder pensar só um pouquinho...
Porra, na época?
Não, agora sério, se você parar pra poder pensar só um pouquinho, é um jogo de merda, cara. É um jogo...
Eu sei, cara, que é um jogo de merda.
Merda, cara.
Não, pra ficar merda, ele tem que melhorar muito, já começa por aí. Não,
puxa, exatamente.
Tinha multiplayer, porra, tinha multiplayer Battle Arena, porra, você ficar matando o Sonic mesmo.
Eu caguei pro Battle Arena, era muito ruim, velho. Battle Arena no Sonic, cara.
Não, esse eu joguei muito esse no Play 2.
Cara, uma coisa que a gente aprendeu até recentemente foi que o Sonic só funciona direito 32-bit, né? 32-bit, igual o Sonic Mania. Porque todos os outros jogos do Sonic que não foram nessa forma, em sua maioria, o jogo pode até ser legalzinho, mas é um fracasso, cara.
Um dos que eu mais joguei...
Aquele Sonic 3D era sofrível.
Olha só, um dos Sonics que eu mais joguei foi o Generations, que tinha tanto a jogabilidade 2D quanto 3D, pô. Tinha que passar a mesma fase duas vezes, um com o Sonic clássico e um com o Sonic moderno.
E o pessoal acha que o Super Mario Odyssey tá inovando com isso, né?
É, não tá inovando, mas tá fazendo melhor, né, cara?
Não, fazendo melhor, óbvio. Se fizesse pior do que uma coisa que já tá feita há muito tempo, pela mãe do guarda, né, amigo? Aí é encher com a dedo do cu e rasgar, né, porra?
Aí vai tomar no cu Nintendo, né, cara?
Que a Nintendo... Ela só conseguiu agora se voltar... Eu, pra mim, voltou de verdade pra dar pra briga com os consoles e com o Switch. Porque o 3DS é muito legal e tal, mas é um portátil. Então, não digo que é briga de peixe grande, porque a prerrogativa é parecida, mas não igual, né?
Ah, é, cara. E a Nintendo, ela conseguiu se estabelecer maneiro com o Switch por causa do novo Zelda, né? Já chegou dando tapa na cara, né, cara?
Não, é, já chegou
dando tapa entrando, na cara, entrando, chute na bunda.
Já chegou dando cabeçada no cu da galera e dizendo Dylion.
Eu não sei, mas o mapa do Zelda, esse novo Zelda, ele é maior que o do The Witcher?
Boa pergunta.
Eu lembro que eu já li isso em algum lugar, mas eu não lembro a resposta, cara.
Ah, mas, porra, comparar Zelda com o Witcher é foda também, né, porra?
Quem viu aí o CJ no Zelda, porra?
Ah, eu vi isso, puta que pariu. Cara, olha...
Ficou muito bom.
Não, velho, não. Pô, mas é uma coisa que tá fazendo falta, né? Um GTA bom, porque 5 é divertidinho, mas...
Você falando aí de GTA, cara, eu ia deixar o GTA um pouco mais pra frente, por ser um jogo teoricamente... Não, se bem que a franquia é bem antiga, né, cara? A franquia do GTA é bem antiga. Eu lembro do GTA que a gente servia de tela por cima, assim, só via só a cabeça.
É o GTA 1, o London e o 2, né?
Eu acho... Assim como eu acho Good of War, GTA é uma franquia super valorizada. A Sarah ia participar do cast, não pôde, ela ia defender o GTA, porque eu falei pra ela, você vai ter que defender o GTA, porque eu acho uma franquia de merda, cara.
Ah, mas olha que triste você desvalorizar um jogo e dizer que ele é uma merda, necessariamente, porque você não gosta.
Não, é, pois é, então, ó, eu vou te dizer que o San Andreas, ele é incrível até pela história. A história é muito boa, parece que tá num filme desses de gangster, mas assim, muito bem feito. E o GTA Vice City, ele é aquele negócio massa velho de filme da Sessão da Tarde, que é muito Sessão da Tarde.
E o terceiro, ele parece um filme B, né, cara? Tentando copiar os filmes de máfia.
O Vice City e o San Andreas, pra mim, foram os dois melhores. O San Andreas é um nível acima, porque tinha muito mais features legais do que o do Vice City. Sim. Mas a trilha sonora é divertida, a jogabilidade é legal, a história... Eu fiquei muito puto com a história do San Andreas quando eu vi que o Gordo era o traíra.
A história melhora, eu acho a ambientação do universo melhor, assim, o 5, ele é um ótimo jogo, eu considero um ótimo jogo, assim, pra se manter durante esse período, toda essa geração, só que a história, pra mim, deixou a desejar no final. Apesar de você ter escolhas, você tem escolhas pra serem feitas, né? Quando eu fiz finalizei o jogo, escolhi que os três ficassem ali, mas independente do final. Eu acho que a conclusão foi bem fraca, assim. Você tem momentos
mas,
ali.
Cara, então, mas eu vou te falar que tem amigo meu que é putinha de jogo japonês e fala que The Last of Us não tem graça porque não tem boss final e a história não é boa.
Ah, que isso, manda seu amigo. Desculpa, cara, pelo amor de Deus, cara, que isso?
Eu desconsidero porque ele é furry, tá? Então.
Aí você pensa, Alan, se você pegar e dizer que a franquia é uma merda GTA, longe disso, né? Se você tem um jogo que tem a representação como sendo. A maior representação do sandbox, é ele, não tem que se discutir, né? Independente se a gente gosta ou não.
Não é a maior, mas ela é uma prerrogativa boa. Só dando um adendo no que ele falou. O GTA 1 e o 2 são muito bons. Aqueles primeirões lá. Eram muito divertidos.
Eu achava legal. Hein? Mas o Rafa, o que eu quis dizer com... Eu reconheço, sim, a importância do GTA, assim como eu reconheço a importância do Assassin's Creed, apesar de não gostar tanto mais como eu gostava antigamente. Só que, assim como eu já disse diversas vezes, vou repetir de novo, a minha opinião é que vale. Então, se eu falei que é uma merda, cara. É isso que você tem que entender. Talvez eu tenha deixado claro.
Agora, aí a gente vai entrar num debate filosófico. Pra quem que ela vale?
Pra todo mundo, pra todos os rantinhos de coração. Vale pra quem vale.
Tá no coração de cada um.
Apelo emocional, esse é o coração das cartas já, né?
É de Miguel, né, cara?
Apelou pra compaixão.
Apelou pra compaixão. Vale pra aqueles que são meus fãs de verdade.
Nenhum.
Nossa senhora.
Já que a gente tá falando de GTA e até o Bill falou assim que talvez não seja a maior, qual que você acha que é a maior representação do sandbox?
pelo que dá pra fazer no mundo. Bom, eu não vou falar em Minecraft que vão mandar tomar no cu, né?
Ah, então, já tá. Não, olha só.
Minecraft é uma franquia, ele é uma franquia neoclássica. Neoclássica porque, assim, ó, tem menos de 10 anos. O jogo ser extremamente mother-friendly do jeito que ele é, porque tu pode fazer qualquer merda nesse jogo.
Ele é literalmente uma caixa de areia, né?
É, mas tem pra criar, né?
Cara, tinha um mod chamado Pixelmon, que a porra da Nintendo fechou e agora, que tu podia capturar Pokémon, tu podia fazer breed, tu podia batalhar.
Porra, eu já vi muito gameplay disso.
Cara, eu joguei muito tempo ele, era um jogaço, e de repente... E eles só fecharam porque é o Pixelmon, né? Eles saíram do beta e foi pra versão final. Aí a Nintendo deu um season desist neles.
Então, mas agora eu entendo. Eu não tinha lembrado de Minecraft. Eu também joguei... Eu não joguei tanto quanto essa galera do YouTube, né? Que chegou a fazer canais, ficarem ricos e tal. Mas é... Mas eu joguei bem.
De psicologia e fazer vídeo de Minecraft.
Nossa, cara, a Nutella é o novo Minecraft, gente? É isso? Será? Apesar de tudo, Minecraft, ela pode ser considerada uma franquia? Não, né? Porque só tem um jogo, né, até hoje. Não tem vários jogos, né?
É um jogo que vai ter várias atualizações e tal, né?
É um jogo que sobrevive, né, cara? Um jogo que tá sobrevivendo até hoje. Tipo, isso já tem quantos anos que ele foi lançado? Já tem bastante ano, né? Dear Mario, he's come to the castle. I bet the cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Voltando para franquias clássicas e relevantes dos videogames, a gente não pode deixar de citar, apesar de que eu tenho quase certeza aqui que ninguém se importa, que é um FIFA, um PES da vida, né, cara? Que começou já desde sempre, os jogos de futebol estão aí, né, com a gente. Eu não me interesso, eu cago e ando, mas é bom citar até pelo desencargo de consciência. Cara, eu não gosto. É que
eu nunca fui um grande jogador, mas eu... Inclusive, eu acho que como eu joguei foi Bomba Pet, né?
Olha aí.
Mas eu não... Eu nunca fui um grande jogador, mas a gente tem que citar porque... A briga PES versus FIFA... É lendária nos videogames, né? E aí você tem várias diferenças, tanto a jogabilidade quanto o realismo de jogos de futebol que se tem e tal, né?
FIFA é mais real, porém o PES é mais dinâmico. Eu acho o PES bem melhor nesse quesito.
O PES é mais fácil. Na verdade, isso intercambiou pra caralho, né? Agora que o FIFA tomou as rédeas de novo. Que até uns 3, 4 edições atrás, pro Evolution Soccer, né? Era o jogo de escolha da galera. Depois é que o FIFA resolveu se reinventar e o Pro Evolution Soccer ficou meio travado por causa da engine, né?
Mas esse modo história que o FIFA faz atualmente nos jogos dela, ele funciona? É uma parada divertida? Porque eu não testei, gente. Ele funciona? É uma parada divertida ou...
Cara, ele já existia nos Winning Eleven Pro Evolution Soccer da vida nas antigas. É parecido. Mesma ideia, mas.
Tem um redinho ali, pô, tem uma treminha.
É, mas parece que. Não, isso que eu tô falando, parece que agora tem uma história, né, cara? Você não simplesmente monta um jogador como você quer ir se jogando. Parece que é um jogador até parece que é até um jogador pré-definido e você joga a história da vida dele, né? Aí eu não sei se isso funciona, se.
Negócio meio Tsubasa, assim.
Podia ser, hein? Puta que pariu, hein?
FIFA Super Powers, né?
Eu vou dizer que, apesar de eu achar Oliver Tsubasa, né? Super Campeões, um anime do caralho e jogos do caralho também. Jogos de anime, e tanto o anime quanto o jogo de futebol, assim, que eu acho mais maneiro, podem me gigar aqui que eu aceito, vai. Que é o Inazuma Eleven, cara. Os jogos de Inazuma Eleven do Nintendo Wii e do Nintendo DS são maneiros pra caralho, cara. Que é o Super 11, né, cara? Cara, eu acho
é o Super 11, sim.
Cara. É, eu acho muito divertido mesmo, muito mesmo, na moral, cara. Sim, é sim, muito sim. Bom. Eu jogava direto, cara. Cara, vira e mexe, eu jogava direto mesmo, cara. Eu achava muito maneiro poder e tal. Eu só sentia a falta de você poder criar seu próprio personagem, né, e adquirir suas próprias técnicas, mas era uma parada bem bacana.
Tinha um jogo de futebol chamado Red Card, que era você não conseguia tomar a bola assim, do jeito convencional, só conseguia tomar a bola com um carrinho. E com você enchendo uma barra que tu podia dar uma voadora assim no adversário, que ele caía no chão. Ele eu ficava um tempo stunado. Eu joguei no Play 2.
Ah, ele tinha Play 2.
Tinha um time dos golfinhos, que era o estádio deles era uma abóbada embaixo do mar. Time de macacos, alienígenas, aztecas, incas, alienígenas, SWAT, tinha o time do Brasil. Aí tinha os superpoderes. Ou você podia dar uma super corrida, uma super investida, ou um super chute, que jogava o goleiro pra dentro do gol também.
Sabe o que isso me lembra? Aquele jogo do Super Nintendo, Super G-Ball. Tu podia jogar com times humanos ou times de Android. E que tu podia fazer aquela bola de efeito no saque, no vôlei, com os times de Android.
Tinha um jogo de queimada, assim, com uma
tática de dodgeball, né?
Isso, até o de beisebol, que tinha... Ele parece de refrigerante, tinha um time da Coca, time da Fanta, time da Sprite.
Jogos de esporte com os poderes, assim, eu me lembro de jogar muito Space Jam, eu achava muito maneiro. Tanto o filme quanto o jogo, eu achava bem, bem divertido, cara. Você conseguia usar os especiais, magia e tal. Falando de gosto de esporte... Tinha o... Eu não sei se sai atualmente ainda, né? O FIFA Street aí, eles pararam de produzir ou ainda continua?
Não sei, acho que tem ainda.
Dos jogos de futebol, o que eu mais joguei foi o FIFA Street, o último que saiu.
É, o FIFA Street era maneiro, que era jogadores de futebol conhecidos e foda, batendo uma peladinha, né? Fazendo o que a gente fazia quando era moleque, né, cara?
Jogando. Só que
a
bola, assim, a parada que eu fiz do FIFA Street, eu tinha na época do 360. Aí eu tinha três controles, então eu e meus dois irmãos, a gente jogava, a gente criou os personagens e jogava sempre, sabe? Cada um travava só no seu personagem e a gente ia subindo, um era o artilheiro, o outro era do zagueiro, o outro era meio campo, era muito legal.
Maneiro.
Foi o jogo de futebol mais legal que eu joguei.
Não, mas jogar dessa forma assim, isso realmente torna muito interessante, cara. Ele enjoa um pouco depois de um tempo, mas ele é bem maneiro, bem legal. Mas a gente saindo da... Acho que mantendo um pouco na temática de esportes, só vale citar por alto aqui, não precisa nem se aprofundar muito não, porque até porque não tem o que se aprofundar, né? Que eram os jogos do Tony Hawk, que é uma franquia de jogo, de jogos de skate e tal, que era divertido você juntar a galera, juntar todo mundo pra você poder jogar e ficar zoando e tal, era bem legal, cara. É um desses jogos de... que são jogos de festa,
Party Games.
Então, o Tony Hawk pode ser considerado um party game?
Não, é o jogo que junta a galera em casa pra galera jogar, mas não necessariamente. Pra mim, jogo de festa é Mario Party.
Na minha visão, cara, eu e os meus amigos, a gente fazia muito isso, cara. Era se reunir na casa de alguém, ficar zoando, conversando enquanto jogava Tony Hawk, sabe?
Se for pensar por essa lógica, assim, ó, qualquer jogo de futebol é party game, então, porque era pra uma galera jogar. Dois que eu acho muito cara de party game, assim, um dos clássicos era os jogos de verão.
Ah, esse era maneiro, velho. Mega Drive, né?
Mega Drive. Assim, ó, muito como Mega Drive, mas você sabe que assim, ó. Tem várias modalidades dentro do jogo, não fica fazendo só uma coisa mesmo pra sempre. Então dá pra considerar party game. Outras coisas que são party games, assim, que dá pra considerar, tipo os Rock Band e os Guitar Hero da vida, que tinha vários instrumentos. Aí eu acho válido chamar de party game. E jogos do Wii, né, que é muitas coisas, né?
Mas os jogos do Wii em geral, o Wii é um console party game, não é? Em geral.
Então.
Ele é mais focado nisso, né? Mas você falou de Nintendo, você falou aí de Guitar Hero, cara. Eu me lembro que era muito divertido quando a gente ia pra casa de um amigo jogar Guitar Hero e ficavam duas manetes e alguém jogando na guitarra, sabe? Eu nunca fui muito bom jogar Guitar Hero, tanto na manete quanto na guitarra. Minha coordenação motora é muito ruim.
Eu tenho os dedos todos quebrados por causa do treino, né? Então eu tenho os dedos grossos, então o instrumento de corda pra mim era uma fudelança, né? Aí eu comprei a bateria e o microfone.
Ah, legal!
Castlevania
é bom.
Castlevania é aquela coisa que tu fala e já, o pau já fica duro já.
Eu gostava muito do cara. Qual era o Castlevania que eu jogava? Era um que você podia escolher. Você tinha um pet e ele evoluía no decorrer do jogo a partir das coisas que você fazia e dava pra ele. Eu lembro que eu tinha um.
Castlevania é Pokémon.
Não, pera, é sério. Eu lembro que o meu tinha virado um golem, cara.
Era de PlayStation 2?
Era de PlayStation 2.
Aí aqueles Lords of Shadows da vida?
Eu não lembro, cara.
É um que pra você entrar no castelo, você tinha que fazer 5 dungeons pra depois você entrar no castelo.
É esse mesmo, Mario.
Não lembro o nome dele. Mas, cara, ó, outro que é muito bom é aquele Bloodlines do Mega Drive também, que tu joga com um Belmont e outro carinha espanhol lá que usa um tridente.
Esse é maneiro, cara. Isso é maneiro. O Castlevania, em geral, pode ter alguns jogos que não são isso tudo, mas em geral os jogos da Castlevania são bem legais, né, cara?
É, eles são constantes, assim, tem pouca coisa de Castlevania que eu acho ruim.
Até esses jogos novos do Castlevania agora que mudou um pouco. Colocou o gameplay que começou com o Castlevania, aquele que era de Xbox, que eu joguei, bom, pelo menos eu joguei no Xbox.
Aí é os Lords of Shadow, não é?
Isso, é. Tem, essas novas que você então,
eu tem acho no Steam foda. Também pra jogar.
É, tem.
É, eu acho legal, assim, é divertido, mas puta, o Symphony of the Night. Aí pra mim, ó, top 3 dos mais, né, já de consoles de depois, pós 16 bits, assim. O Symphony of the Night, pra mim, ele é o concurso. Não, pra mim, ele não tem competição dentro do Castlevania. E depois vem aquele Dawn of Sorrow e o Aria of Sorrow do GBA, se não me engano. Esses são muito foda, muito foda.
A última coisa que eu consumi de Castlevania, mas mudando um pouco da temática de jogo, né? Apesar de ser um cast sobre games, foi o anime do Netflix, né, cara? Que é muito foda.
Que é animal.
Foda.
Sim.
É foda
sim.
Demais, foda demais, foda demais. E já foi renovado pra segunda temporada, graças a Deus.
Já foi renovado. Exatamente, tão foda que já foi renovado.
Parece que fizeram pra testar, né? Colocaram poucos episódios, né? Quatro episódios só, né?
Sim, como é que é? Botaram só a cabecinha pra galera ter o gostinho e depois.
Ah, nossa, que legal. Vai ser a próxima temporada, vai ser 8 episódios, vai ser muito maneiro, cara. Mas jogo do Castlevania, assim, qual que foi o que você mais jogou, Bill? Você lembra, assim, tipo, que você mais jogava direto?
Parado foi o Symphony of the Night, porque eu jogava na. Assim, tem aquele brother de infância, né, que eu tinha o 64 e tinha o PlayStation 1. Então a gente, na casa um do outro, de vez em quando, e quase sempre que a gente tava lá jogando Castlevania. Era Castlevania, joguinho de futebol, etc. E quando eu comprei meu Play 3, né, faz uma carinha já, a primeira coisa que eu fiz foi na PSN comprar o Symphony of the Night.
Ah, os jogos da PSN são muito caros, mas tá bom.
Mas na época tava em promoção e era um preço ridículo, porque o dólar não tava aquela...
Não tava
cobrança de cor.
Né? Tá bom.
Ele ainda não tinha passado da casa dos 2-1 ainda.
Ah, então vale a pena. Cara, a história do Castlevania é uma história foda, né, cara? E dos jogos e tal, eu acho a parada muito maneira, cara.
Inclusive, eu posso fazer um gancho, porque a gente gravou o Cidade Gamer dessa semana sobre departamento de vai dar merda dos jogos. Ouçam a parte sobre Castlevania.
Ouçam o cast em geral, né, cara? O link vai estar aí no Sim. post da descrição. O Bill, depois você me manda, Bill, pra gente poder, pra poder deixar no post. Uhum. E vamos lá, gente. Vamos ouvir o nosso querido Bill. Ih, que é um cast foda, caralho, cara. Você quer ouvir falar de... É aquilo que toda vez que a gente vai falar de jogo com o Bill, eu vou deixar uma parada clara, gente. Toda vez que o Bill participar pra gente poder falar de jogo, é... Você quer ouvir sobre jogos direito? Vai ouvir o Cidade Gamer. Aqui a gente tá na
sacanagem. Porque a gente não tem o host que queima é casual.
É, tipo, cala a boca, caraca, é o Dom, cara. Não, não tô concordando, então, tô concordando não, cara, toma banho, tipo isso, né?
Bom, não dá pra deixar de lembrar, apesar de eu não ser um grande jogador, na verdade eu não ter jogado nenhum jogo. Mas eu preciso citar porque teve influência muito pras pessoas, nem nos games, mas nos animes, que foi o Pokémon.
Puta que pariu, Pokémon. Adoro Pokémon mesmo, cara. Eu acho que
é todo jogo. Cara, é impressionante, foi um fenômeno. Durante 2 meses, mas foi um fenômeno, o Pokémon GO.
Tem gente que tá nessa ainda, cara. Eu já...
Claro, o Pokémon GO foi muito bom. Eu acompanhei toda uma gameplay no YouTube e, porra, me deu vontade pra caramba de comprar um DS só pra ter experiência.
Cara, a hora que anunciaram esse ano na E3 que vai sair um Pokémon RPG pro Switch, eu acho que vários pintos ao redor do mundo subiram e bateram no queixo de todo mundo.
Opa! Ó, eu vou te dizer pra vocês, hein, gente. O Pokémon, ele se não. Não, se, óbvio que não. Mas ele é uma das franquias de jogos favoritas, cara. Eu me amarrava, eu ficava horas e horas na frente do computador jogando Pokémon. Eu jogava Pokémon no celular. Lembra, Mario? A gente jogava Pokémon pelo celular, cara.
Lembra? Há um ano atrás, né?
Não, mas foi um ano atrás mesmo, então, cara.
Eu achei um emulador que funciona no Android e eu passei pra ele o FireRed. E a gente competia, a gente tava batalhando, pava os Pokémon, batalhava e, né?
A gente fazia tudo na faculdade, menos estudar, cara. A gente foi jogando Pokémon. Jogando Pokémon, cara. Jogando Pokémon.
Sorte que na época que eu fiz a faculdade eu não tinha ainda smartphone era uma coisa nova e eu não tinha um jogo console portátil, senão tava fudido.
Tava.
Aquilo suga a alma da pessoa e o tempo, né?
Cara, jogar Pokémon é você virar o Ash, cara. Assim, vai pro mundinho. Cara, você não vai. Cara, eu adorava pegar Pokémon. Esses que a galera em geral não escolhia tanto nos três primeiros, eu adorava pegar esses. Assim, tudo bem que nos três primeiros lá, que naquele Pokémon que você escolhe entre o Blastoise, que você escolhe entre o Squirtle, o Charmander, o Bulbasaur, eu sempre escolhi o Squirtle porque de todos os Pokémon, o Squirtle é meu Pokémon favorito. Mas os outros eu sempre escolhi o que a galera chama o mais fraquinho, né?
Eu geralmente pego os Pokémon de grama.
Isso, então, cara, aquele tinha um Pokémon, cara, que eu... não me lembro realmente o nome agora, mas ele tinha uma trama, uma história que era muito foda. Que você tinha, tipo a equipe Rocket, né? Que eram os Reds, né? Você caçava uns fósseis de Pokémon e tal, que tinha um Pokémon lendário que tava focado. Cara, eu não lembro agora o nome do jogo, realmente. É um dos Pokémon. Esse é antigo.
É provavelmente um dos dois.
Eu jogava que era muito maneiro, cara. Mas o Pokémon até hoje ele é lançado dessa forma, Bill? Tipo, é o mesmo Pokémon com um nome diferente, com um Pokémon diferente que você consegue ir completando só tendo os dois jogos?
É, a prerrogativa é a mesma, só que, porra, adicionaram muita coisa nos jogos, não tá... Ele é assim, ó, ele é o mais do mesmo plus, assim.
Uhum.
Tem muita coisa pra fazer no jogo, tem muita coisa bem diferente, né? Só que agora, pra não perder a mão, eles estão inovando um pouquinho, né, na parte de atividades. E com esse esquema de botar o próximo Pokémon RPG pro Switch, que tava na hora, né?
Uma coisa que eu fico legal com jogos de Pokémon é a escolha de diálogo, ser um pequeno RPG, sabe? Mais RPG ainda. Porque no Sun e Moon, poderia cair muito bem ali um escolha de diálogo, saca? A história é muito legal, a história é muito legal.
É, pra mim o problema do Sun e Moon é que eles deixaram muito fáceis. Eu acho que ele ficou mais friendly pra criançada, assim, deixar mais fácil pra quem não tem muita paciência de ficar upando os bichos e virar pra ter.
Isso ficou fácil no XY, porque você bota o compartilhamento de XP, sim, e toda a equipe ganha.
É, a galera upa meio que.
O Pokémon upa por osmose, é isso? O Pokémon tá upando por osmose agora?
Mais ou menos, eles tribo. Só que eles tribui XP, claro, que o teu principal ganha menos, mas ele upa de uma forma mais balanceada. Até pra tu não ter que ficar pegando um por um e ficar upando isso aí, eu achei interessante.
Não.
Ele é pra ser um jogo suave na parte do grind.
Tá, cara, mas a graça do Pokémon era pra ser isso, né? Tipo, era pra você viver a experiência mesmo.
O Wallace, o grind é cansativo uma hora, cara. A gente fica toda hora dele
não, pegando
Pokémon
que é...
pra treinar cansa.
Cara, não só em Pokémon, mas como qualquer outro jogo, cara, de RPG dessa pegada. Cansa pra caraca, velho. Vai pra poder upar, velho.
Mas tem gente que gosta de jogar jogo de grind, pô. Eu não entendo.
Ah, eu não gosto.
Ah, eu jogo MMO até hoje, só que é um pouquinho diferente do... Porque ali tu faz um grind quase sempre sozinho e não é a mesma coisa que tu fazer grind em galera, por exemplo.
Mas os jogos de MMORPG, cara, eu me lembro que tinha um do Pokémon. Cara, pegaram o jogo do Tibia, basicamente.
Ah, eu tive e fizeram mod, assim.
Fizeram mod de Pokémon. Cara, eu lembro dessa época, foi uma época breve na minha vida, onde todo mundo tava viciado em jogar Pokémon. Cara, caraca, Poketibia, Poketibia, era foda, que você quer lá, Poketibia e tal. Aí meu amigo me levou pra jogar Poketibia, e eu vi aquilo, achei uma merda, inacreditável, velho. Nunca mais eu
joguei. Porra, no Poketibia tu pode bater no Pokémon quando o seu Pokémon desmaia. Você pode resolver na mão.
Ainda bem que tinha o Pixelmon, cara, porque deu uma guinada pra cima no Minecraft pra galera que, olha, que o Minecraft, como a gente fala, né, já podia fazer qualquer coisa, e os caras fizeram, eles conseguiram deixar os Pokémons redondinhos, assim.
Falando num jogo da pegada do Pokémon, que não é tão bom quanto o Pokémon, porém, eu acho muito mais legal, são os jogos do Digimon. Eu acho bem mais legal do que
puta
o Pokémon.
Que pariu.
Eu tô errado, né? Eu tô um pouco errado, não tô?
Pra RPG, pra história, um que eu gosto muito de Digimon é aquele Digimon Cyber Sleuth, que é o... Eu tenho o primeiro do PS4, eu quero pegar o segundo, porque eu achei bem divertido. E ele teve aquela pegada, acho que era Digimon World, não era? Que era do Play 1, que ficava upando os bichos de infinito e ficava enchendo a porcaria do jogo de Numemon, aqueles Digimon cocôzinho.
Eu prefiro o Digimon em geral, tanto o anime quanto tudo. Tudo eu prefiro Digimon. Se você for escolher, Digimon sempre. Tá, mas eu reconheço que não é uma franquia tão importante assim, nem é tão...
É, não, ela tem a sua importância. Não, ela é grande, cara. Ela é grande, ela tem a sua importância. O problema é que Pokémon é overkill, né?
É.
O negócio é que no Japão, Yo-Kai Watch tá roubando o lugar de tudo.
Agora, sim, é porque lá tá começando, quer dizer, começando entre aspas agora, né? Aqui não chegou o Yo-Kai Watch assim, agressivamente do jeito que tá no Japão, mas sim, concordo. Mas se eu não me engano, tem até anime, né? Tem anime no Crunchyroll.
Tem anime.
Vocês chegaram alguém a jogar o MMO que tinha do Digimon?
Cara, eu joguei por muito tempo, eu consegui pegar os 4 Digimons Imperadores, eu consegui fazer aquele dragão dourado, que é a fusão deles todos. Joguei muito tempo essa porra aí.
É aquele que é baseado em Dark Quest?
Demon Masters Online.
Eu vou falar, esse é um jogo. Esse era o que pode se dizer jogão da porra, né, cara? É um jogaço muito maneiro mesmo. E eu nunca gostei muito de MMO, mas esse eu adorava. Nunca gostei, nunca fui tanto.
Eu gostava porque assim, ó, era divertido treinar com a guilda, assim, eu achei uma guilda legal também, porque eu jogava no MMO com os gringos, né, porra? Porque a maioria dos BR que jogavam na época lá era uma tristeza. Nossa. Eu gosto bastante de MMO, assim, uns que eu joguei muito foi esse. Joguei o Age of Wushu, que é um MMO de Kung Fu e tal. Tem massa também.
Ah, tô louco, como assim um MMO de Kung Fu?
Kung Fu? What the fuck
é isso, cara? É bem antigo já. A minha sorte é que eu só descobri esse jogo depois que me formei na faculdade, senão eu tava fudido.
Mas peraí, calma. O servidor dele tá aberto ainda ou...
Deve estar aberto. É da Snail Games, o Age of Wushu. Eles estão falando Age of Wushu, W-U-S-H-U. Wushu é como se fala Kung Fu em
chinês lá,
tá ligado? É original. É, não, é porque Kung Fu não é o termo certo pra arte marcial, mas. Não, ele é mais genérico pra várias habilidades. Tipo, tu pode ter. Se tu é um cara bom em pintura, tem Kung Fu em pintura, em caligrafia, em cozinha, em pescaria.
Que isso, cara? Oh, eu nunca ouvi falar desse jogo, que maneiro!
Não, ele é massa porque ele é bem acurado, tipo. Tem os estilos Kung Fu Shaolin, tem Tai Chi, tem os estilos do mendigo bêbado.
Tem o do tigre? Tem o do tigre?
Eles devem ter colocado, né? Eu sei que tem garra de águia, porque os guardas imperiais usam tu garra de águia. Tem louva-a-deus, que tu pode aprender achando as escrituras. Assim, tem os estilos iniciais, né? Tu pode aprender os estilos de cada secto, né? De cada classe. Aí tu pode aprender estilos escondidos, assim.
Pô, eu acho que essa pegada, aquele jogo que saiu agora, Absolver, que é um MMO de...
Absolver, sim. Sim, tô ligado.
Você escolhe a arte marcial e vai lutando.
Na verdade, ele é mais um Battle Arena do que MMO, né?
Eu não acompanhei muito, só vi o tutorialzinho.
Eu vou falar, hein. Eu gosto de jogar MMORPG de galera, mas com meus amigos não dá, cara. Porque a gente tava jogando com a galera, a gente jogou um tempo... Até um tempo bom. Jogamos o RPG Neverwinter. Aí, cara, a gente tava upando todo mundo na moral. A gente falou, não, vamos fazer o personagem que parece com a gente e tal. Tudo bem que eu fiz o anão usando moicano e branco, mas a ideia era fazer um personagem mais parecido com a gente. Só eu que viajei mesmo. Aí, beleza, tá todo mundo jogando e tal, de boa, a gente upando. Aí, como ocupado, né, cara, não tem como jogar direto. Vinícius e Guilherme, dois desocupados. Na época, Vinícius não trabalhava, acho.
Não, vamos parar aqui e amanhã a gente upa.
É.
Aí volta o Vinícius, você só não é pra máximo.
Os dois sentaram numa competição de quem passa mais rápido de level, cara. A gente chegamos no outro, na outra semana, todo mundo, eles tudo level 45, level 60. De caraca, cara. Eu parei, vou jogar mais um.
Porra, uma semana depois pra jogar também, ela...
Ah, não, eu tô dando um exemplo, Mário. Foi um espaço curto de tempo, cara. Mas não foi... É que eles param muito rápido, cara. Eles tiveram muito tempo livre, cara. Eu só tava podendo jogar no final de semana. Os caras eles param muito, muito rápido. Enfim, né, gente? Acho que de franquias clássicas aqui faltou bastante, obviamente. Antes que vocês venham aqui falar nos comentários, ah, faltou isso, faltou aquilo, a gente sabe que faltou. Mas vamos falar agora do que é mais importante, né, cara? Vamos falar agora do que a gente gosta, do que a gente acha legal, do que a gente joga até cansar. E jogaria feliz nesse último dia da Terra, né, cara? Mário, sua franquia favorita de jogos, cara.
Ai, cara, eu vou te falar. A série de Metro, cara, é minha série de jogos favorita. É que eu mais acompanho e que tô mais hypado agora pro próximo. Eu fui atrás dos livros, eu li o primeiro livro que ele tem. Infelizmente, eu me livrei dele, assim, entre aspas, né? Porque eu gostei tanto do livro que eu doei pra escola, pra biblioteca da escola, pra outras pessoas poderem ler. Mas...
Caraca. Nossa. Cara bom, cara. O Mario é um cara bom, cara. Ele nem
mas
parece.
Mas em troca, eu peguei o Batalha do Apocalipse na escola e nunca mais desenvolvi.
Ah, então.
Que foi uma troca, né?
Não, não foi uma troca. Eu esqueci de entregar. E depois não foi mais levar, pô.
Sei, comigo, né? sei. Eu esqueci de entregar também toda a minha coleção do Senhor dos Anéis que tá aqui em casa.
O Wallace, filho da puta, roubou o livro da doça das crianças da faculdade. Fala isso.
Não. Não.
Eu tava lá o livro lá encapadinho pra doce.
Não foi isso.
E aí eu falei com a sua mão.
A mulher falou comigo assim, ó. Eu falei, eu não posso falar. Pegar
ninguém isso. Ninguém falou. Wallace,
a mulher olhou.
Cara, eu tava cara. Lá, Caio. Tu pegou, foi na moitada.
A mulher. Se mentira, você chegou depois. A mulher falou comigo.
Cara, eu tava junto contigo. A gente desceu da sala junto. Só que
não. Isso foi depois. Eu, na hora que você tava comigo, que eu passei a mão ali e peguei. Uh-huh. Mas foi depois. Foi antes, quando eu cheguei na faculdade. Ela olhou pra mim, olhou pro livro, olhou pra mim e falou: ué, pega aí. Foi isso que ela disse.
Que mentira. Que mentira descarada. Ele foi, eu falei assim, Wallace, tu vai roubar o livro da criança? Ele, eu que você tem pra ler, não vai curtir esse livro não. Ele pegou um lá de conto de fadas, um negócio
muito
assim.
Muito bom. Conto de fadas é, dos Mouse Green, muito bom. É um livraço, inclusive. E eu não peguei, não deixaram pegar. É, mas, gente, voltando aqui. Você tá falando de metrô, Mário. E tu tem quantos jogos, aliás?
Dois. Você vai ter agora o terceiro. E de livro tem um montão. Demora pra sair traduzido aqui.
Ai, cara, eu vou te falar que eu nunca joguei nenhum jogo do metrô, né? Como eu já disse aqui no cast anteriormente.
Não me ajuda muita coisa, né?
É, mas eu tô perdendo muita coisa, eu sei. Eu tô pensando em comprar a franquia aí, ver se eu acho.
Compra, pô. Os dois jogos tá baratinho, pô.
Eu vi R$70 os dois. Talvez eu compre. Vou terminar de jogar o que eu tô jogando aqui agora, senão é foda, mas beleza. Ah, você falou pouco, até porque a gente já falou um pouco de metrô antes, né? Tudo bem. É. Vamos lá então, Bill. Você, Bill.
De PC, Elder Scrolls e de videogame, Shin Megami Tensei.
O Bill roubou um pouquinho, Eu falei uma
coisa. É porque eu concluo, cara. Não dá.
Eu aceito.
Elder Scrolls não precisa falar muito, né? Porque, bom, Skyrim tá aí pra... Skyrim, Oblivion, Morrowind, Daggerfall, que é o 2. O Arena
não lembra... Elder Scrolls Online?
Não jogo, mas eu... Vi bastante gente jogar, parece divertido, mas...
É muito grande, quase 100 gigas. Não, 100 gigas foi mais, que eu acho.
Sim, isso, cara, aí não dá.
E Shin Megami Tensei, cara, a prerrogativa do Shin Megami Tensei é que é sempre aquele negócio da luta da ordem contra o caos, né? Que o protagonista sempre é meio que jogado no meio do rolo. O spin-off vocês devem conhecer, que é o Persona, né?
Ah, eu conheço Persona.
Persona spin-off do Shin Megami Tensei original.
Nossa.
Vocês jogaram do Play 2, já ouviram falar de um jogo chamado Nocturne? Esse é o Shin Megami Tensei 3. Que o personagem ele é postamente transformado em demônio. Aí ele é um jogo que acontece um apocalipse. Que o personagem e os amigos, o protagonista e os amigos dele só sobrevivem ao apocalipse. Que eles estão dentro de um hospital. Onde eles encontram uma mulher lá que é tipo meio que uma deusa da transformação. Que vai fazer a passagem
pro... PlayStation 2, Shin Megami Tensei e Lucifer's Call.
Eu acho que é o mesmo, mas não lembro.
Sim, é esse mesmo.
Joguem, porque esse jogo, a história dele é incrível e os personagens são muito foda.
Cara, eu não sei se é por causa da imagem aqui, mas apesar de ser um jogo do PS2, me parece que envelheceu bem pra caramba, cara.
Ele tem os gráficos muito bonitos ainda assim.
Eu tô vendo aqui.
Esse é o outro, quando eu peguei o Play 3 eu comprei, que ele é muito bom.
Parece legal mesmo, cara, parece bem legal mesmo. Mas Shin Megami Tensei, assim, qual que foi o primeiro jogo que você jogou e tal, e como é que nasceu esse amor?
Cara, boa pergunta, porque eu joguei os Persona do Play 1, que é o 1 e o 2. E eu acho que eu joguei o Shin Megami Tensei do Super Nintendo ainda, um deles, não lembro qual. Porra, faz muito tempo. Mas o primeiro que eu me encarnei mesmo foi o Nocturne, e depois o Persona 3 e o 4.
O Nocturne é porque ele chegou aqui com um nome diferente, mas ele ainda dá...
Não, ele chegou como Nocturne aqui,
Não, então,
Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Aí tem a versão Maniacs, que é uma versão plus do jogo, que tem o Dante do Devil May Cry como um dos bosses.
Mas isso aqui, mas é só uma referência só ou ele é...
Não, ele entra, ele se infiltra no... Porque ele é um caçador, o Dante é caçador de demônios, né?
Sim, é.
O que mais tem no jogo é demônios, porque é meio que um Pokémon, entre aspas, só que... Os personagens que tu usa como pokémons, entre aspas, são criaturas de folclores de vários lugares, tipo irlandês, chinês, japonês, grego.
Caraca, é sério isso? Que maneiro. Que maneiro, maneiro mesmo. Qual que aparece o Dante que eu vou ver isso agora?
É o Nocturne versão, é o Shin Megami Tensei Nocturne Maniacs, com um X no final em vez de CS. E sempre o chefão, vamos dizer assim, do Shin Megami Tensei é o Demiurgo, né? Que é aquele que o pessoal da Gnose chama, que é aquele deus malvado que aprisiona, extremamente ordeiro, que aprisiona as pessoas dentro dessa realidade bizarra que ninguém consegue escapar.
E ele tá com uma roupa maneira, ele tá com um visual legal, cara. O Dante ficou...
Eu acho que é o visual do 2, não é? Não lembro. Do 1, do 2,
né? É, do 2.
É, um dos encontros do jogo. Mas tu luta com ele como boss, ele é forte pra caralho.
Óbvio. É, Rafa, você, cara, o jogaço, que jogão da franquia da porra.
Cara, a gente já citou GTA, né, mas uma outra que também marcou bastante até a minha adolescência foi o Max Payne. Que é uma trilogia, e pra mim, cara, tanto o primeiro, assim, o segundo deixa um pouco a desejar, mas pra mim é uma trilogia bem coesa, assim, de jogos, assim. Pelo menos o segundo, por mais que ele enfraqueça na história, e até um jogo mais fácil, inclusive, né? Uhum. Apesar disso, é um jogo muito divertido. Então, pra mim, é um grande acerto da Rockstar, né? Foi no início da Remedy, né? E até o terceiro, depois foi uma produção bem mais da Rockstar, né? Mas assim, apesar do terceiro ter até a diferença de história, se passar no Brasil, né? A ambientação é diferente, mantém-se muita qualidade. Eu gosto muito, assim, principalmente das várias referências nórdicas que o primeiro jogo traz, a todo o cinismo, a ironia que a história traz, né? Bem pelo Max, né? Tem, inclusive, chegando em momentos a perceber que ele está num jogo de videogame, né? Perceber que no jogo de videogame existem algumas transições que são de quadrinhos e ele comentar que está em uma história em quadrinhos também, né? Então, o primeiro jogo ele é bem mais rico nisso. O segundo, ele vai para uma história que é muito mais o noir clássico, né? Ele utiliza a Mona Sachs como a femme fatale. Ele tem um visual que, inclusive, eles trocaram os atores, né? Pegaram atores com visuais bem mais parecidos do que com atores de filmes noir e trazem isso para a história. É uma história, como eu disse, é um pouco mais fraca que os outros jogos, né? É uma história menor, então um jogo menor, um jogo mais fácil, só que ao mesmo tempo é bem divertido, assim, né? A jogabilidade, você vê que em momentos ela te permite fazer mais saltos, né? Os personagens, tem até aquela coisa de você atirar nos personagens, os personagens voarem longe, como bonecos, assim. Até acaba sendo engraçado. E o terceiro, pra mim, a conclusão pro personagem do Max no Brasil, toda ele está mais velho, né? Ter problemas com alcoolismo e por tudo que ele passou na vida, afinal eu acho ótimo. Então, pô, Max Payne é uma trilogia que eu adoro.
Cara, eu vou te dizer que Max Payne, talvez seja uma falha de caráter minha enorme, hein? Eu nunca joguei nenhum jogo do Max Payne, cara.
Ai, não me diga.
Eu joguei só o primeiro, o segundo meio que passou batido por mim.
Cara,
o terceiro eu vi galera jogando.
Mas, cara, é uma franquia. Eu vou procurar.
Pra utilização, inclusive o jogo ele traz um elemento muito legal que é o Bullet Time, né?
Como eu gastei essa porra no primeiro jogo, tá louco.
Então, né, cara, e você consegue controlar de várias formas. Você consegue simplesmente deixar em câmera lenta, você pode fazer vários saltos em câmera lenta. E inclusive é engraçado que esse ano eu rejoguei os dois primeiros jogos, né? Porque eu lembro que quando eu comprei um PS3, eu comprei bem mais pra jogar GTA V e Max Payne 3, né? Depois eu acabei na mudança, me desfazendo dele. Recentemente eu não comprei porque pra mim não tem feito tanta falta assim, porque eu não tenho muito tempo pra jogar sempre. Mas no PC, recentemente, eu cheguei a jogar os dois primeiros jogos, né? E eu consegui jogar o primeiro de uma maneira bem mais proveitosa, mais do que quando eu tinha jogado antes, porque o segundo eu joguei bem mais. E quando eu joguei o primeiro, eu consegui aproveitar toda a história, toda a ambientação e tal. E é um jogo que ele, apesar de não ter... Ele tem diferença, eu não sei, acho que ele não tem nem diferença de dificuldade, porque ele é um jogo que te impõe muitos desafios, né? Então, assim, quando você vai pegando o ritmo de jogatina, você consegue fazer aqueles desafios com dificuldades, mas você consegue fazer. É algo muito difícil, mas não é impossível. Aí, quando eu fui jogar já o segundo jogo, eu já tava na pegada do primeiro, né? Então, os jogos, os três, né, eles começam de uma maneira mais tranquila e ele vai aumentando as dificuldades, né? Eles vão colocando mais dificuldades ao longo da história. E no segundo, quando eu comecei já com o ritmo do primeiro, aí o segundo foi muito rápido, o jogo era bem rápido, então eu percebi essa falha realmente, o jogo ser mais fácil, ser mais rápido na história, né? Mas mesmo assim, eu recomendo a trilogia toda.
Vou adquiri-la e você conseguiu já me convencer, cara. Não deve nem precisar me convencer, eu já tava pra adquirir essa perna já tem um tempo.
Quando você jogar o primeiro jogo, você já vai entender o que eu tô falando, você vai querer jogar os outros, cara. Impossível,
tá,
querer.
Tá certo. A minha franquia de jogos que eu mais gosto, em geral, assim, apesar de pode não ser a melhor de todas, pode ser confuso pra cacete, até ou dar o ponto de nem eu mesmo conseguir explicar a história direito, apesar de ter lido o mangá e minha...
Que dó, Rai!
Caraca, gente, não é possível. Ah, não. Você tá de sacanagem.
E agora, quando David Banner se enfurece ou se sente ultrajado, Transforma-se e tem que enfrentar sua maldição.
Não, você tá de sacanagem, cara. Não, não é possível. Acertou, cara. Eu tava aqui ignorando, cara. É muito
acertou,
bom.
Miserável.
Caraca, cara. Kingdom Hearts, cara. O que dizer? Eu acho que foi um dos jogos que mais marcou, cara. Eu jogando desde a minha infância e tal. Eu jogava, é porque eu joguei Kingdom Hearts muito com meu primo, então ele me explicava a história, porque ele entende mais, bem mais de inglês que eu, né? Ele fala bem melhor e tudo mais. Então ele me explicava um pouco da história, lia os diálogos e tal, que era bem menor. Eu não era bem menor. Eu era bem pequeno, né, cara, na época que saiu o primeiro. Então eu não lembro direito a história e tal, mas, cara... Eu achava muito maneiro, cara, toda essa parada, toda essa dinâmica de você ir de mundo em mundo, usar Keyblade. Eu acho tão maneiro ao ponto de eu ter os mangás do Kingdom Hearts 2 aqui em casa, não completo, tô precisando completar, inclusive, ter o cordão com a Keyblade. Eu tenho um cordão com a Keyblade. Nossa, cara, eu acho...
O diploma de otaku.
Que otaku sujo, hein?
Que otaku não, pedido. Cara...
Eu cadê, não sou otaku, gente, peraí.
Não basta ser otaku, tem que ser maconheiro também.
De catar, cara. Cara, eu não sou otaku, cara, não sou essa merda, não.
Só maconheiro.
Aí é uma parada que você não pode julgar, né, cara? Você tem que aceitar.
Não, não, não sei nada. Tô sacanagem. Não fumando, mas... não soprando na minha cara, tá bom. Essa merda fede que é a porra.
Eu tô brincando, gente, não faço isso não, mas... Mas Kingdom Hearts, cara, e entre a franquia do Kingdom Hearts... De todos, até mesmo os spin-off que tem bastante, o que eu mais gostei de jogar foi o 2. Cara, o 2, eu me arrepio. Ó, Rafa, você pode colocar a abertura do Kingdom Hearts 2? A música de abertura?
Agora, Rafa, bota da edição, o meu pelo Pasquale, né? Não.
Não.
Não. Não, mas sério. Cara, é uma parada que me arrepia até hoje, cara. Eu tenho essa música no meu celular. De vira e mexe eu escuto, a abertura em si é uma abertura, vou ver se eu acho a abertura, gente, vou botar o link na descrição. A abertura é uma parada foda, e toda essa dinâmica de você, cara, você ser dividido, você se reencontrar, né, que a reaproximação dos amigos, né, que se trata esse jogo, o 2, é que estão os amigos se reencontrando, e o Sora encontrando a si mesmo, né, de uma metáfora meio literal no jogo, porque a outra parte do Sora vira realmente uma outra pessoa. Tá bom, ele encontrando a si mesmo e todo esse tipo de coisa. É bem bacana. Kingdom Hearts é uma franquia do caralho. Se você não joga, jogue. E assim como eu espere chorando e rezando pelo 3, cara. Porque vai ser foda. Vai ser épico. Eu tô muito ansioso mesmo. Muito ansioso demais, cara. É uma franquia do caramba. E eu não sei por que você não joga.
Tinha um amigo que era doente pela franquia.
Eu sou, mas... cara.
Eu sou doente. Não, assim não. Tu não tens ideia da doença que era o cara.
Cara, como assim? Quem falei? Ele via?
Não, ele respirava essa porra.
Ele tatuou a Keyblade gigante nas costas dele.
Olha, eu acho que se deixasse ele tinha tatuado, cara, com certeza. Ah.
Cara, mas é muito bom, cara, mas é muito bom. Cara, eu lembro quando saiu aquele trailer de um dos spin-offs do Kingdom Hearts, que era um cara, que eu esqueci o nome do personagem, mas era o vilão da história, lutando no campo de Keyblade com 3 usuários. Vocês lembram desse? Chegaram a ver esse trailer já? Tinha no YouTube. Era pra algum spin-off do Kingdom Hearts, cara. Eu sei que o Kingdom Hearts funciona, você tem um primeiro, né? É essencial, assim. Depois tem o Shine of Memories, né? Que se passa entre o 2 e o 3, que conta como é que o Sora foi aprisionado. Que toda a parada que você... Que mudou um pouco a dinâmica do jogo, que você começou a utilizar cartas e tal. Esse eu joguei, cara. Eu não joguei... Eu rejoguei depois no Play 2. Mas a primeira vez que eu joguei ele foi de Nintendo, porque tinha ele... Eu acho que tinha ele pro Game Boy, cara.
Os dois que eu joguei mesmo do PSP, Birth by Sleep, eu acho. E o Dream Drop Distance do que eu tenho aqui do 3DS. Cara, o Birth by Sleep foi engraçado porque meu irmão conseguiu pra mim por $20 o PSP com carregador e vários jogos assim num garage sale quando ele tava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, que ele tava fazendo intercâmbio quando ele tava terminando o colégio. Aí ele falou, queres um... Eu tô indo num garage sale, eu vi um PSP aqui por tal preço, queres?
Claro, claro,
traga,
né,
traga, só traga.
E então tudo estava acabado. A tempestade parecia ter perdido seu furor. As nuvens espalhadas deram lugar às estrelas acima delas, um pouco mais perto do céu.
Matt Payne, aqui é o vice-chefe da polícia de Nova York, Tim Nakuna. Cercamos o edifício. Largue suas armas e deite com as mãos na cabeça.
Um pouco mais perto do céu.
Alguém quer citar mais algum jogo aqui? Mais uma franquia, viu?
Os jogos, né, da Dungeons & Dragons que saíram pra PC, cara. Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights, que é tudo meio, né, meio amalgamado, vamos dizer assim.
É. O jogo do Dungeons & Dragons que eu gostava era aquele de... Que você que era fliperama, sabe? Qual que era esse mesmo? Esse era...
Chronicles of Mystara?
Isso,
que era,
isso.
Tinha o Tower of Doom e o Shadows Over Mystara. Que foi lançado agora no Steam como Chronicles of Mystara, que tem os dois juntos e dá pra jogar. Dois jogaços.
Com finais diferentes e formas de fase diferente, cara.
Sim, e muito bem adaptado, adaptaram muito bem as classes de personagem pra jogar no
Fliperama. Bastante, muito. É bem foda mesmo. Se você tem um amiguinho que tem Steam, gente, tem alguma conta na Steam aí, você também tem? Se você estiver com dinheiro sobrando, comprem, joguem. Tem como jogar online, não tem? Dá pra jogar ou não?
Qual Chronicles of Mystara? Tem.
É. É, então,
dá pra jogar até 4 pessoas, se não me engano.
Ó, joguem online e, se possíveis, joguem interpretando o personagem pra poder tornar melhor ainda a brincadeira. É como jogar RPG sem mestre, tá ligado? É a melhor forma, muito legal.
Vou citar Streets of Rage.
Olha aí, cara, Streets of Rage era um jogaço.
Cara, jogaço. Prefiro particularmente o segundo, né? Mas gosto muito dos três jogos. Aliás, tem uma versão que eu recomendo pro pessoal, que é o Streets of Rage Remake. Que ele une os três jogos,
né? Projeto da SEGA.
Exatamente.
Pô, mano, eu acho que ele aqui.
Você acha que você... Pô, é ótimo. Eles fazem até um remix da trilha sonora, né? Mantém.
É, eu tenho aqui.
Então, assim, eu recomendo a todos e cara, é muito legal mesmo, assim, sabe? Eu prefiro mais do que o outro, que acho que é Final Fight. Que foi,
Final Fight é...
Eu fui jogar aqui, Rafa, com... Eu tinha uns chefões difíceis de acertar, cara. Os bichos filha da puta, todo mundo pra comer minha ficha. Eu ficava jogando e gritando pro meu irmão assim, caraca, tô correndo comer minhas fichas, porra.
Mário, seu cachorro tá loucaço aí, cara, tá loucaço.
Calado por tão, porra.
Aí, Rafa, o cachorro do Mário aparecendo aí.
Toda de novo, né?
Puta. É, sempre, cara,
é por isso que eu gosto de gatos.
Agora, citando rapidamente, o último jogo de franquia assim, que eu gosto bastante de jogar é os jogos do... eu não sei se pode citar franquia, mas os jogos da Telltale em geral são os meus jogos favoritos, cara, meu tipo de jogo favorito atualmente de se jogar. Que é os jogos de escolha, que você joga uma história. Apesar de sim, a gente saber que você não tem tanto controle da história assim como você acha que tem, né? Mas tem bastante. É muito bom mesmo. Eu gosto de jogar, me amarro na história, me emociono na história. Tô jogando atualmente o novo do Batman, né? Tô esperando sair o segundo episódio. E tô jogando também o do Guardião da Galáxia e tô esperando sair episódio número 4, se não me engano. 4 ou 3, né? E tô esperando ansiosamente dois jogos da Telltale e que espero que sejam bons, porque tô apostando toda a minha ficha nisso, que são os jogos Wolf Among Us, né? Que são baseados no Fables, daquela HQ famosa e muito gostosa de se ler.
Ah, Wolf Among Us, jogaço. Puta merda. O Lobo Mal de Detetive ficou muito foda.
Caraca, e você chegou a ler Fables, cara? Já chegou
eu,
a ler?
Eu fui atrás da HQ por causa do jogo.
Tem muita coisa que a gente não citou. Provavelmente pode ter num futuro, não agora... Um futuro tão, tão distante, né? Uma parte desse programa pra gente poder falar de mais franquias de jogos, né? Vai ter outros casts de game por aí, ó. Outros podcasts lá fora, vamos fazer podcast de game, você procura lá e
acha.
Vai ouvir o Stud Gamer, né, cara? Não, mas agora é sério. Vai ter outros podcasts de jogo antes de a gente falar sobre franquias, né? E a gente se aprofunda mais em algum tipo de jogo. Se você tiver alguma ideia de algum jogo que a gente não falou, comenta aí na pauta, quem sabe a gente faz um programa dedicado só pra ele, né? Ou não. O que eu não adoro, não. Enfim, vamos despedir, gente. Vamos cada um dar o seu pequeno jabá. O jabá dos Hunters, os comunicados dos Hunters. Começando pelo nosso queridíssimo Mário. Vai, Mário.
Ah, eu não tenho muito jabá. Só tem a minha game tagzinha pra quem quiser jogar junto comigo, né?
O Rafa não gosta de jabá, gente, porque ele fala que o jabá dele tá no final de todo o programa. Então ele fala, eu não vou dar meu jabá. Toda vez é assim.
Não, mesmo. É que das vezes você foi ignorante na hora que eu ia fazer jabá, agora não quer mais fazer.
Jabá. Você foi ignorante. Você foi bruto, né, cara? Mas eu já não quero mais.
Foi cavalo.
Ai, vai, Bill, por favor, fale do Cidade Gamer e mais o que você quiser.
É isso aí, então, né? Fala Cidade Gamer, podcast de videogames, besteiras, mais besteiras e humor. Um pouquinho de humor, que de vez em quando a gente é engraçado também. Que é o www.cidadegamer.com.br. E agora a gente tem padrinho, então ajuda o Vivaco aí a trabalhar full time com a Cidade Gamer. Deixem o gordo feliz.
Ah, que isso? Eu não chamo o cara de gordo.
Não, manda beijo do gordo.
Beijo do gordão! Então é isso, né, gente. Curtam a página do Hunter. Eu vou fazer um apelo rapidinho. Eu sei, eu não vou falar aqui alto, ó. Vou falar baixinho, né? Não vou falar alto. Eu não vou falar aqui, mas a gente sabe a porcentagem de ouvintes que o HC tem. E não é pequena, é alta. Eu fico puto com o seguinte. Eu achava que a galera não tava gostando do cast. Ah, vai que, sei lá. Só que a cada programa, o número de download, ele aumenta mais. Vocês estão preguiçosos e vocês não estão indo curtir a página no Facebook. Vocês estão foda. Vou chorar, dar uma chorada aqui, porque não custa 3 minutinhos. Você só tem que entrar no seu Facebook e curtir a página, gente. Não tem que fazer não, mais então, nada pra
receber. Porque eu só posto merda naquela page, né? Eu posto naquela page no Facebook.
Você tá zoando na sua área do Facebook, cara. Aí fica difícil mesmo. A galera vai lá e vê.
Eu posto normalmente, eu posto na minha página, na outra página lá de cosplay que eu administro e na Hypercast, né?
Tá, aí fica difícil, aí fica realmente complicado. Mas vamos lá, gente. Ignora o Mario, as postagens do Mario. Sem comentar, nem like. Curta a página do HunterCast. E também, um aviso importante que eu preciso dar é que, pra vocês mecenas do Paranerdia, seja mecenas de podcast em geral, gente, tanto do Cidade Gamer quanto do Paranerd, porque o Cidade Gamer também deve fazer isso, né, Bill? Eu não sei direito as propriedades, mas você ganha prêmios como participar do grupo do Telegram, que tá eu, Nerdmaster, temos que adicionar os restos dos Hunters lá alguma hora.
Ah, sim, tem uns sorteios de joguinhos de vez em quando pra galera olha aí, que participa, pro pessoal do Padrim, às vezes também tem alguma coisinha legal.
Olha aí, então. E lá você recebe podcast antes, cara. Toda vez que o podcast sair...
Exatamente.
O Rafa ele termina de editar geralmente o cast na quinta-feira, né? Depois que a gente grava. Geralmente é essa hora que ele manda. Salvo se tiver que fazer alguma alteração, geralmente não tem, mas a gente já deixa o cast lá salvo pro... em Dropbox, meus amigos, pra vocês poderem ouvir antes do cast sair na terça-feira ou quarta-feira ou depois, né, que a gente tá atrasa um pouco, mas sai. A gente deixa sempre o cast lá, então assina, se torne um mecenas do Paranerdia, receba conteúdo exclusivo antes de todo mundo e seja feliz. Então é isso, né, gente, a gente pode encerrar, gente? Alguém quer dar um último recado, algum último abraço, algum adeus?
Não.
Não. Já gastei minha latinha aqui, você, né?
Então tá bom, gente. É nesse clima nada amistoso que encerramos mais uma caçada.
Graças a Deus.
Nossa, deixa eu concluir com o meu obrigado. Rafa, sobe qualquer merda.
Oh, Rafa, sobe Francis Forever, por favor.
Não, o Rafa vai subir o que ele quiser subir. Falou, gente. Até tchau, tchau. Um abraço.
E entre sustos e decepções, ouçam os extras.
Deixa eu ver a hora aqui. Eu acho que dá pra gente fazer mais uma rodada rápida dessa, hein? Deixa eu ver aqui.
Aí dá pra fazer mais uma. Tá bom, não precisa forçar.
Nossa, que bom. A gente já demonstra a vontade que ele tá aqui.
Eu me lembro mesmo.
Deve ter visto algum vídeo.
Não. Eu tinha esse jogo.
Cadê?
Peraí, calma. Tá. Caraca, eu não sei o que aconteceu.
Que isso?
Foi o que aconteceu aí no fundo?
Foi o Mario, cara. Alguém foi falar com ele.
Que susto, velho. Cagaço, cara. Caralho.
Com medo também. Nossa, cara falou.
Assustou, cara? Assustaram aí, gente?
Porra, só faltou ele falar: oi, meu nome é Pedra.
A edição desse podcast é feita por bambodecerebros.com.br.